Eu conto que quando a gente começou, a gente fez a corda para criar nossos filhos, né? Aí até que chegou o tempo de nós aposentar e agora, graças a Deus, as coisas estão melhor. E a gente agora tem o dinheiro que tira do governo aí. É bom, foi a feira, ajuda as pessoas quando vem para a gente ajudar, né?
Como é que era aqui na época da infância da senhora?
Ave Maria, fazia. A gente para sobreviver, trabalhar fiando corda nas casas, sabe? Eu mesmo fiei 3 anos na casa de uma tia. Aí foi tempo que eu já tinha 12 anos nesse tempo, aí eu namorei com ele 3 anos. Aí me casei com 16 anos. E fiando corda, aí fomos embora, morando lá na Serra do Bom Bocadinho. Passei 9 anos lá. Mas lá eu não fiava não, aí eu voltei pra cá e fomos começando de novo. Aí tinha uma turma de menino pra trabalhar, pra nada comer. Era 12 filhos, eu tive 14, sabe? Aí criei 12. Mas nesse jeito, fiando corda e meu esposo trabalhando, até que demos conta dos 12 filhos. Aí cresceram, um bocado casaram. E foram-se embora para São Paulo, outros para o Rio de Janeiro, outra para Natal. E ficou duas, a caçula. Aí faz 7 anos que ela casou. Aí a mais velha, encostada aquela ali que fazia, é a mais velha. Aí ficou mais nós. Aí estava com, faz com 50 anos, inventou de casar. Aí não passou nem um mês, deixou o esposo. Aí voltou pra lá, pra nós, ver mais nós, a gente conversa com ela dentro de casa. Ela faz as coisas pra mim, que eu já sou velha. Aí não posso mais fazer quase nada, aí ela é quem cuida da casa.
E ela antes nunca tinha sido casada, não?
Não. Namorou com dois rapazes, não casou, e noivou 2 vezes, não casou. Aí chegou esse velho que apareceu ali na barra. Parece que ele é da banda de serraria, não sei de onde. Aí disse que queria casar com ela. E eu, neném, mulher, tu não vai querer não, que esse velho já viveu com 7 mulheres. Isso não vai dar certo. Dá, dá. Eu digo, pois, você vai casar da sua, eu mesmo que não dou conselho, não. Aí sei que ela casou, só no civil. E não deu certo, aí ela voltou. Aí tá trabalhando naquele grupo agora.
Parece assim que quando fica assim uma moça, assim, uma mulher assim que fica sem casar, que vai envelhecendo, como é que o pessoal chamava?
Chamava Titi, coroa. Chamava isso assim.
Mas tinha muito assim também, assim, que às vezes ficava, né, um filho assim para ajudar a cuidar dos pais, não tinha isso?
Era.
Né? E assim, como, na família da senhora, dos pais da senhora, quantos irmãos vocês eram?
Deixa eu ver, só era quatro. Dois homens e duas mulheres.
E a senhora chegou a ter 14 filhos?
Tinha 14 filhos.
Não deve ter sido fácil, não, né?
Morreu dois e criou-se 12. Morreu uma com 6 anos já desse tamanho, que a gente era muito pobre. Aí meu esposo ia pra serra, ele plantava mandioca. Aí um domingo, um sábado, ele foi e trouxe uma dizendo que era macaxeira, sabe? Aí eu sei que a menina relou essas macaxeiras. E peneirou, espremeu para sair aquele negócio, né? Aí peneirou, mas deixa que ela pegou a manga e poeira da mandioca e escorreu aqui, tinha uma goma, né? Uma goma branca. Aí ela pegou, botou dentro. Aí fez uns beijuzinhos, aí deu para as meninas comer. Aí quando foi com um pedaço, as meninas se embebedaram. Sei que era duas, bebê doce. A mais pequenininha escapou e a maiorzinha morreu. Eu vi que ela pegou a correr, mais uns primos que chegaram lá em casa e pegaram a brincar e ela pegou a correr. Aí, de repente, pegou a dar uns negócios nela, assim, que nem uns ataques. Ela se tremendo. Eu digo, ai, lá me Cristo, essa menina tá é bêbada, vai morrer. Aí fomos para a rua com ela. Quando cheguei lá no caminho ali, da casa de um irmão meu, aí ela morreu no caminho. Aí a outra nós levamos, aí o doutor deu um remédio para lá, não sei que ela escapou. A mais novinha, era pequenininha, bem magrinha, aí eu sei que ela escapou, mas essa outra era sabida, bem forte, o cabelão, bem grande, batei assim nos quartinhos. Sei que morreu, mas quase que eu barro meu juízo nesse tempo. Fiquei doente, passei um horror de dia lá, eles me deram uns comprimidos para lá, um remédio de calmante, né? Eu fiquei bêbada, andava pegada pelas paredes. Fiquei quase que enlouqueço.
A senhora se casou então com 16 anos. Por que tão nova, tão jovem assim?
Sei, porque nesse tempo as meninas casavam tudo novo, e agora as meninas não querem mais nem casar novo, né?
Ah, era costume assim, de primeiro casar nova assim?
Tinha umas meninas que eram amigas minhas, casaram com 13 anos. Ela mora ali do outro lado dessa pista.
E a senhora, assim, casou e foi, continuou morando no sítio.
Continuei morando no sítio.
E como é que era, assim, o trabalho da senhora, assim, já dona de casa, né? Começou a ter os filhos. Não devia ser muito fácil, não, né?
Maria. Eu era quem lavava a roupa, pegava uma bacia de roupa mesmo assim, botava na cabeça e ia para aquele açude lavar a roupa lá. A gente saía de bem cedinho com o escuro, quando ia chegar, a mulher era tardezinha. Deixava o menino em casa do mau esposo, cuidando lá e lavar a roupa. Aí quando as meninas pegaram a crescer, aí elas eram quem ia lavar. E eu ficava em casa cuidando das crianças.
A senhora teve os filhos da senhora no hospital?
Teve tudo em casa.
E quem é que ajudava?
Era uma parteira que era morava lá no Quandu. Não tem aquelas casas dos Quandu para lá. Longe, meu esposo ia ver ela de bicicleta. Aí quando chegava, tinha ver que quando eles são uma vez, que eu tive essa menina que casou e deixou o marido, que ele chegou na barreira desse rio aqui para atravessar para lá. E eu tinha uma mulher mais eu, ela já morreu, que era chamada da Lui. Disse, mais que mais minha filha, põe com o padre da moto agora, vai subindo ali na barreira do rio. E tu já ganhasse essa menina. Aí eu fiquei lá no rio, arriba de uma cama com aquela menina. E nada deu ficar boa, que o negócio não saía lá, o pato, né? Aí com um pouco mais, disse, ah, minha filha, vai dar hemorragia. Eu digo, ah, meu, depois eu vou morrer. Eu tinha sonhado que ia morrer. Depois é dessa vez mesmo que agora eu vou morrer. Aí custou, passou 2 horas pra ele chegar com essa mulher. Aí quando ela chegou, mas graças a Deus, no instante eu fiquei com ela. Eu tive um bocado de meninos teus, foi 4 sozinha. É porque eu tive neném, Luí, Zona. E parece que Neide foi. Eu tive 4 meninos sozinhos. Quando chegava, tava ninhada pra. Ainda por Deus, meu Deus, que eu era ligeira. Eu adoecia, eu não passava mais de que uma hora doente para ganhar neném, não. Aí eu estou tudo ganhando.
E depois assim que o neném nascia, quais eram os cuidados assim que tinha que ter com ele?
Ai, Jesus, pois nesse tempo a gente. Era que os pais da gente que usavam, né, essas coisas, botava a gente para botar azeite preto no umbigo do neném. E pegava a pena de galinha, queimava e fazia uma tirinha preta para botar. Para botar no umbigo do menino. Aí veio o povo dizia, ah, mulher, rapa, junta casa de aranha, que é bom, que bota. Eu digo, ah, meu Jesus. Aí não era arriscado até matar, né? Sei que a gente botava esses negócios e sabe, no instante sarava. E agora é um prego muito grande, né? Que bota aquele soro. Não querem que bote nada, aí custa demais cair agora, passando 8 dias, 9 dias para cair, até 10 dias que é os umbigos dos bebês. E os de nós com 4 dias tinha caído.
E depois que caía, fazia o que com aquele que caiu?
A gente fazia torrado de fumo e botava. Botava aquele pozinho preto no umbigo, aí no instante sarava.
E depois daquele pedaço do umbigo, né, que caía, fazia o que
É, a
com
gente
ele?
pegava, botava num paninho, amarrava um nozinho e botava no, assim, no curar do gado, nos morangos, cavava um buraco e enterrava lá. Pois é, a mulher, enterra no curar do gado que eles ficam com dita, quando eles estiverem grandes, vão trabalhar aí, comprar muito gado. Eu digo, ah, meu pai. Movimentando uma coisa.
E isso assim para as meninas também?
Era para todo mundo.
Usava assim esse umbigo para fazer algum remédio, alguma coisa?
Não. Tinha gente que disse que dava os bebês quando estavam com dor, fazia o chá do umbigo para dar. Disse que passava. Eu nunca fiz, não.
Agora, o que, que o pessoal falava, por exemplo, se não enterrasse o umbigo, assim, deixasse, jogasse fora? Que...
Ele disse que o errado carregava e o menino ficava um ladrão.
Falava assim.
Era. Sabe, mulher, enterra o umbigo dele, que é para o modo errado não carregar. Se o errado carregar o menino, vai ficar ladrão. Eu digo, só um Sebastião. Era uma comédia, meu filho.
A casa da senhora, né, quando a senhora assim casou, era casa assim de tijolo?
Era, não, era de taipa, meu filho. Era cheio de pedaço de pau, do tamanho de um barro. Aí quando caía, aí eu cortaria mais uma menina maiorzinha assim, caía as paredes, né, ficava uns buracos. Nós ia no mato, cortava uma vara, acabava nós trançava e tampava os buracos e botava barro de novo e alisava, ficava bem lisinho. Eu, essa menina mesmo que casou, já é mais eu agora, deixou o marido, era eu e ela que nós ia pro mato cortar vara e fazer as paredes, alisar, mas depois, numa casa que nós tínhamos aqui já, aí nós alisava bem lisinha, botemos álcool, né, porque pintemos, ficou bem bonitinho. Aí quando eu fui com uns tempão, aí eu fui com meu esposo fazer tijolo. Fizemos 15 meias de tijolo. Era eu e dois meninos e ele fazendo tijolo. Aí fizemos 15 meias. Eu carregava os barros numa bacia nos braços. Quando eu era no outro de tardezinho, eu tava com a minha roupa da cor desse negócio. Peito de barro. Sei que nós fizemos 15 meias. Aí eu fui e fizemos uma casa, aquela casona. Fizemos.
A senhora, então, que ajudou a construir aquela casa?
Foi. Carregando os barros nos braços para fazer os tijolos. Fizemos uma caia lá na beira do rio. Aí fomos queimar os tijolos.
Caíra, que a senhora fala, é o quê?
A gente arruma o tijolo todo em cima, assim, arruma e bota uns, faz uns buracos assim para botar a lenha para queimar. Aí coloca a lenha embaixo, aí queima. Passa uma noite todinha lá botando aquela linha até queimar.
Quando era casa de taipa, como é que era o telhado?
Era assim, mas era as madeiras, era de pau que a gente arrumava no mato, né? Esses calvinhos aqui eram de pereira, redondinho assim, boleadinho, mas grandão. As linhas, nossa senhora, era cada uma linha fazer dó. Aí, quando nós fomos fazer a nossa casa, aquela, aí aqui nós morava, era assim que nessa daqui. Aí a gente não quis não, os pau. Que era pau velho, antigo. Aí foi para se nós comprar caibo, linha, tudo, ripe, tudo novo.
E na casa de taipa era telha?
Era, mas era uns telhões de uns tempos que os velhos faziam uns telhões desse tamanho. Ainda tem uns lá.
A senhora chegou a ver fazer essas telhas quando a senhora era criança?
Eu vi um velho que fazia lá do outro lado, chamado Vaco Clode.
Como é que eles faziam essas telhas?
Eles faziam um negócio de pau, que nem uma cuinha, assim, um troço. Aí botava assim, tipo de um negócio, aí botava o barro, aí puxava, aí ficava a telha.
No formato dela?
Sim. Aí juntava aquele ouro aí, queimava e vendia o pão.
Na casa de taipa, o piso era como?
Era barro. Tinha piso, não era só o chão. A gente aterrava com barro e batia, ficava belezinho.
E como é que fazia assim para limpar uma casa dessa?
A gente só fazia varrer somente, porque passar pano e lavar ninguém podia, que ficava aquela lama. Era só para... Você é assim, batido em pano, não ter muita poeira.
Dava bicho?
A Maria tinha uma vez que deu uma peste de pui, meu filho, quase nós mordemos, para não acabar. Tinha o povo usar um estado de telefone, sabe? Troço que fedia, que somente a gente comprava umas latinhas e folhear assim e matava.
Era peste de quê que dava?
Puiga.
É? E coçava assim as pessoas?
A Maria, ela mordia demais.
E outros bichos assim, tinha perigo de dar?
O povo fala que diz que tem um estado, uns percevejos. Eu nunca vi, não, percevejos. Mas tem umas casas por ali, por outro lado, que diz que tinha. Eu nunca cheguei a ver, não. Sei nem o que diabo é percevejo.
Nessa época, assim, cada pessoa assim na casa tinha sua cama, como é que era?
Tinha cama. A gente que tinha muita criança, tinha umas camas, uma enreda. A gente arrumava uma enreda para o menino. E dormia dois numa cama, dois no outro, e o resto era enrede.
E cabia todo mundo em casa.
Era. A enreda mandava assim comprido, cabia todo mundo.
Agora a senhora me diz uma coisa, como é que a senhora fazia para cozinhar para tanta gente?
Ah, era numa panela desse tamanho. Panela de barro. E nesse tempo que nós casamos, a gente não usava negócio de alumínio, que nesse tempo ninguém ia nem falar, né? Nem concha, nem nada. A gente fazia uns quengos de coco, não sabe? A gente comprava um coco, quando acabava, cortava, serrava. Ele ficava igualzinho. Descascava ele bem descascadinho ao redor, alisava, passava uma lixinha para ele ficar lisinho. Aí pegava um pauzinho no mato, um memeleiro, fazia um cabinho e furava os buracos e botava assim. Assim, aí fazia o quenguinho para tirar o comer da panca.
Daquela forma.
Naquela.
E essas panelas de barro, quem é que fazia?
A gente comprava na feira, que as mulheres faziam para vender. Ainda hoje em dia tem, né, para vender na feira. Um dia desse eu estava dizendo: ah, meu Deus, eu acho que eu vou comprar uma panelinha de barro para eu cozinhar, que eu estou com saudade de comer. Era gostoso comer, era melhor do que agora nessas panelas de pressão.
Essas mulheres que faziam eram chamadas como?
Chamavam elas as. Como é, meu Deus? As vendedoras de panela.
Vendedora, né?
É.
E durava bastante tempo essas panelas?
Durava poucos tempos que o fundo das panelas lachava, né? Com a quentura do fogo. E se quebrava.
E acontecia de quebrar com comida dentro?
É, não, seca, não sabe? Quando a gente tá, elas estavam vazando, que elas rachavam assim, cruia, assim, o rodo rachava, a gente, quando estava vazando, a gente jogava no lixo e comprava outra.
E o fogão era fogão a gás, igual hoje em dia?
Era nada, era fogão de lenha, fazia uns fogão assim, no topo de uma parede, fazia umas bocas de barro. E para botar a lenha assim por debaixo, pra. Quando eu tava com o enjoo do meu menino, eu fiquei com um ódio tão grande da catinha da fumaça, né? Que eu fazia o fogo com gás, pegava uns gás memeleiro, que é bem miudinho, tava lá dentro do fogo para pegar, para botar a lenha. Mas meu fome tava todo mundo. Aquela catinga daqueles negócios. Ainda hoje em dia eu tenho aí do memeleiro.
Porque ele que solta o cheiro muito ruim, a
Era
catinga.
aquela catinga reabusada.
Mas não tem um outro tipo de fogão, sem ser a gás e de lenha, que pode fazer também? Carvão, não sei.
É, de carvão tem agora, mas de primeiro não tinha, não. Era só assim. Quando nós começamos a nossa vida, não era pobre demais. Acabou, só tinha só a vida.
A senhora trabalhou assim, a senhora falou que desde criança começou a trabalhar com corda, né? De sisal.
É, e quando eu casei com meu esposo, nós botamos um roçado bem grande, que nós moramos lá nas quebradas de Jundicuitã, sabe? Chamava ele, chamava lá o Araújo. Aí nós moramos 9 anos lá, e quando nós chegamos lá, não tinha nada, só uma casinha velha que ele tinha feito assim, de carroca de pau, um barro, né? Aí nós fiquemos morando lá e disse: vamos botar um roçado. Aí nós fomos, botemos um roçadão, meu filho, grande. Aí nós, de noite, nós ia para lá queimar as coivaras. Que modo, as fumaça de dia era muita fumaça, aí a quentura do sol, eu não aguentava que era muito quente. Aí eu disse: não, eu só vou de noite. Aí de noite nós se juntar, nós eu ia para lá queimar coivara. Botemos, sei que botemos roçado quando choveu, nós plantamos, fizemos tanto do troço. Aí nós fomos melhorando de vida, né? Aí criamos muito bode, nós tínhamos 200 cabeças de bode lá. Aí gado, nós tínhamos gado, compramos gado também. Aí depois ele, ah, me endoideceu para nós ir embora para aqui de novo. Eu digo: fala-me que chama passar fome de novo lá. Aí sei que saiu um moço e vendeu os bodes, tudo aí, vaca. Parece bem de vaca, as outras ele vendeu. Aí botei uns cacarecas em cima de uns burros, meu filho, assim, aquele mundé. Aí quando cheguei ali, ele fez uma casinha, velho, ali. Aí fomos morar lá. Aí fomos trabalhar também, botei meu troçado aqui. Aí fomos trabalhar. E todo mundo vai fazer troço que só, meu. E aí uma vez teve uma fome, ele foi trabalhar na minha agência, lá perto da Serra do Bom Bocadinho ali. Mas já mais dois menininhos desse tamanho que tinha, meu filho. O mais velho tava parece com 9 anos e o mais pequeno tinha 7. Aí foram trabalhar pra lá e era comia demais, meu filho. Nós gastávamos 2 sacos de farinha por mês. Com esse horror de menino comendo farinha direto, direto, direto. Aí era, e eles iam pro rio pescar, que tinha um rio que ia. E nesse tempo o açude dele soltava água, aí os peixes vinham. Aí vinha uns poços, aí ele puxava a garra pra nós fiar as cordas. Umas máquinas de mão. Aí o menino pegava o bagaço do agave, lá um moio botava dentro d'água, lá os peixes morriam. Aí eles traziam cada uma bacia mesmo assim, para tratar para comer os peixes. Aí assava, comia torrado, dentro tinha farinha que chegasse. Fazia um pirão de peixe, de piaba para comer. Mas hoje os bichinhos pegam com tal, tem a pena. Tem uma menina minha que ela mora no Rio, ela agora vai vir agora nesse mês de dia 17, ela tá chegando agora no mês de junho. Ela ia para dentro do Rio, mas os meninos, eles botaram ela lá dentro com uma corda e uma pedra, não sabe? Aí tinha um lodo, um negócio assim, chamava um calungi na água, aí ela empurrava assim, eles puxavam ela com a corda e tudo, com os negócios lá, e os peixes saíam pegar deles e iam tirar para comer. Mas um dia ela conta. Mas nós sofrimos mais quando era pequena, meu
E
Deus.
quando ficava doente, assim, uma criança, como é que fazia?
A gente ia pra rua, nesse tempo tinha o finado Zé Lula, que tinha aquela farmácia perto ali da igreja, não sabe? Mas nesse tempo não era ali, não, era lá embaixo. Aí ele consultava lá com ele passava o remédio e a gente, a Maria, tinha uma fé naquele homem. Aí dava o remédio às crianças, ficava boa.
E não usava assim, não tinha uma rezadeira, uma pessoa assim
Tem
que
uma
benzia?
velhinha que era naquela casa ali, chamada Joana. Quando eles estavam doentes, a gente vinha para a rezar. Eu tenho uma menina que ela é casada, ela mora bem ali, que é a mulher de Adel. Tu sabe quem é Adel, não? Ele é já velho e ela é nova, que ela casou também com 16 anos com ele. Ele tinha 40 e eu era 50 anos já. Não, não era 50 ainda não, que ele agora vai fazer 60. Aí ela tinha dava umas dores nas pernas dela, dizia, ah, mãe, eu ia pra ti, eu ia rezar. E corria lá, eu ia rezar, ela ficava boa. E o menino dizia que era olhada, era não sei o quê, muito caído, que nesse tempo o povo mais velho inventava cada uma doença. Sei que curar ele ficava bom.
E nos filhos da senhora, assim, chegou a dar algum problema assim desse?
Eu tenho uma menina que ela. Ela mora em Natal, aí ela deu uma vez deu uma febre nela. Ai, essa não. Essa que mora em Natal, ela fazia, era, quando ela chorava, fazia raiva, ela chorava, ela caía, ficava se escondendo. Eu sei que nós lutamos tanto mundo com essa menina, um doutor em Campinas passou um remédio. Era um redinguito, mãe, para nós comprar e dar. Aí nós compramos, parece que doido, mas ela ficou boa. Aí depois deu uma febre na outra, nessa que casou com o derradeiro, que era a caçula, aí ela desmaiou. Aí pra nós andar com essa menina nos braços daqui parou, enfim, nós só quatro morreu. Eu e essa que tá no rio. Nós saía com ela nos braços daqui, no sábado, no rio azul, seu no sábado. Aí nós fomos, íamos chegar no outro dia com essa menina. Menina na casa da minha sogra, que ela morava na rua. Aí levamos para consultar e no outro dia viemos embora. Aí ela ficou, mas só deu essa vez. Que ela desmaiou porque ela estava com uma febre muito grande. Aí eu dei um suco de maracujá. Aí eu não sabia que ela estava com essa febre. Aí dei, aí ela desmaiou. Aí eu fiquei com medo de ligar, meu Deus, agora só vai ficar dando essa doença nessa menina. Mas não deu mais não, só deu nessa vez.
A senhora chegava assim a fazer algum remédio caseiro, um chazinho, alguma coisa?
A gente fazia chá de alho assado quando eles estavam com febre e dava.
Para febre. E para outras doenças, assim, o que é que a senhora lembra que a senhora
A
fazia?
gente dava, quando estava com desenteria, a gente dava soro caseiro. A gente botava uma pitadinha. Ainda tem um negocinho lá em casa, que tem uma cabecinha bem pequenininha, assim, redondinha, que era do lado do sal, e do outro lado era maiorzinho, que era de botar o açúcar. Aí a gente fazia e dava. Aí quando não melhorava, a gente ia consultar.
E curava.
Era trabalho, era, curava.
Quando a senhora começou assim a criar a sua família, tinha assim torneira dentro de casa, cano para lavar?
Tinha nada, não tinha não. Aí lavava os troços numas bacias. E fazia um giralzinho da banda de fora, de pau, e botava umas bacias lá e botava água para lavar os troços. Porque não tinha torneira não. Não tinha água encanada até agora. Deu mais ajuda o quê? Agora tem água encanada na minha casa. Tem um barreiro muito grande que nós fizemos assim de cimento, né? Aí agora quando chove, a gente encana água de lá para dentro de casa. Aí tem uma caixa com 2.000 litros e outra mais pequena com 1.000, que é de uma do banheiro e a outra de da gente tomar banho. Aí então, tem chuveiro e tudo dentro de casa, uma pica.
O barreiro que a senhora fala, como é que faz?
Nós carroemos um barreiro. Ainda tem umas pedras desse tamanho que ninguém pode tirar. O menino cavara ambaço com uns picaretes, umas alavancas. Aí a gente comprou cimento e cimentou ao redor. Mas era que nós fizemos ele encher um, velho. Começou a sangrar, mas depois não parou, não choveu mais que a gente tá água. Tem as maicas no cimento assim quando chove. Aí juntar água vai secando aí ficou nas marcas.
Quando a senhora fazia assim para abastecer água dentro de casa, tinha que carregar água então?
Era, a gente carregava num burro com uns barris, de longe, meu filho. Carregava. Lá no Timeu tem um barreira que lá a gente ia ver no açude. Então tinha água doce, a gente tinha um corta-vento que tinha ali na beira do rio, mas esse corta-vento. Acabaram com ele. Ele era bom. Aí agora tá com os canos dentro. Aí só se vier um cara para tirar, né? Um dia desse veio um lá em casa, passar quase 2 dias lá na minha casa. Um atarro de troço, dois carros carregados de troço. Aí foram lá para baixo, cavaram um poço para nós. Mas deixa o poço, aí agora vieram botar um. Fazia 10 anos que tinha um cavado, né? No tempo de Alberto, que ele mandou cavar e não botou os corta-ventos. Aí agora apareceu uns caras que vieram, botaram um corta-ventos, mas acho que não tá puxando água. Eu acho que é porque o cano não é curto, né? A gente vê a água bubuia lá e aí só sacudiu um tiquinho lá na caixa. Aí quando foi quarta-feira, os caras vieram e disseram: ah, quando for amanhã nós vamos botar outro cano emendar para puxar, que acho que é o cano que tá curto. Aí não ia nem lá. Estão lá embaixo ainda, sem puxar água.